Ah, Pobres Criaturas. William Dafoe, Mark Ruffalo, Emma Stone e companhia.
Já achei meio machista o jeito que começou isso, hein? Por que a protagonista é a Emma? Por que tu cita o nome dos homens primeiro?
Porque 2-1, né? Deixar ela no meio. Tá errado isso?
Pareceu um pouco, na verdade.
Cara, eu acho que é o filme mais inusitado desse Oscar. Não sei se tu concorda comigo. Porque assim, tu vai procurar sobre o filme, é uma releitura de A Noiva de Frankenstein que consegue ser incrivelmente. Que sim, se passa num. Porra, numa era vitoriana ali, talvez? É uma coisa meio steampunk, né? Que é aquela coisa que a sociedade evolui. É tipo anos 60, só que com uma tecnologia mais. É como se fosse um futuro baseado nos anos 60, 70, né? Uma coisa nesse sentido, assim, steampunk. Esse futuro baseado em tecnologia de fumaça, assim. Então, aquela coisa mais antiga, só que tecnológica. Então, apesar de ter essa temática, ele é, de certa forma, bate muito com assuntos de hoje em dia, de preconceito, de
Machismo.
desigualdade, de machismo, de se achar como indivíduo, de sentido da vida. É super impactante. E, como eu disse, é uma releitura de A Noiva de Frankenstein.
É uma péssima sinopse.
Não, não é uma sinopse. Eu tô falando o que ele é, né?
Sim, mas é péssimo tu falar isso, porque vai achar que é tosco, e o filme, tudo que ele não é, é ser tosco. Ele não é, porque podia ser, entendeu? A gente já conversou sobre isso, conversei com outras pessoas, as pessoas, nossa, será que vai ser bom e tal? Sim, vai ser bom, sabe? As pessoas acham que vai ser uma releitura, vai ser tipo, Frankenstein, A Noiva de Frankenstein, vai ser toscão e tal, e não é, cara, o filme é muito impactante, assim. Parte técnica dele é perfeita, toda a parte de imagem e ambientação é muito boa, mas a história é muito foda.
É porque ele tem uma estética meio. Vou utilizar até a palavra que tu usou agora, tosca. Porque se tu pegar, tipo. É uma coisa engraçada, porque ele é feito nesse sentido que tu pega. É um cenário. A maioria das cenas que eles filmam fora, assim, no navio, em Portugal, em Paris depois, é tipo um cenário. E aí o fundo é todo CGI. É tipo. É um céu super colorido, é um
Sim,
mar super.
estouradão.
Como se fosse, tipo assim, um daqueles programas. Que não importa o fundo, tá ligado? Que o fundo realmente é falso, sabe? Um programa de
Sim.
TV, assim. Só que faz parte da estética do filme, eu acho que combina muito com o que eles querem passar, assim, essa
Sim.
coisa meio. Eu não sei nem dizer o que que é, mas ele tem essa pegada mais tosca, de certa forma,
Tu não
sabe?
acha, para pensar, que tem muito a ver pelo jeito
A Bela vê o
que a
mundo?
Bella vê o mundo?
Pode
Porque se tu
ser.
for parar pra ver, quando a gente vai pra cenários que tá tipo o pai, o doutor, o noivo dela ali, são mais normais, e esses tão disruptivos e diferentões são os que a Bella está?
É um ponto de vista bem legal, na real, porque se tu parar pra analisar agora o que tu falou, tu comparar Portugal com Paris é bem diferente. Paris é bem mais pé no chão.
Sombrio, porque ela já
Não,
tá.
e é bem mais realista, assim.
Sim.
Portugal é tipo os maquinários voando e o fundo super estouradão, colorido e
Sim.
tal. Pode ser realmente a visão dela conforme ela vai vendo. Tanto que o navio tem um pouco disso e é no
Atenas,
meio,
né?
né?
Sim, Atenas, quando ela descobre o pessoal pobre lá.
Sim, não é nem Atenas,
Não, não
é
é.
Constantinopla.
É.
Estou indo para Constantinopla que ela vê ali o pessoal, a escadaria destruída
Sim.
ali e tal, que tá em guerra, provavelmente. Então, realmente, é verdade, cara. Inclusive, Emma Stone, né?
Perfeito.
A gente tava no episódio passado de Oscar, que a gente fez sobre a anatomia de uma queda, a gente falou que a protagonista foi muito bem. O que não é uma mentira.
Não.
Não é uma mentira. Tipo, não dá pra dizer que ela não foi muito bem. Mas, cara, o que a Emma Stone entrega e a diversão que é acompanhar a Bella se desenvolvendo e ela entregando uma atuação cada vez mais, entre aspas, normal.
Sim.
De um adulto, de um ser humano, tipo assim, que tem todas as faculdades mentais, tá ligado? Ao invés de ser um bebê, que é muito
Sim.
louco. Ela começa como bebê, vai pra criança, adolescente, e depois é uma mulher adulta.
Sim.
E ela conseguindo entregar isso é muito foda.
Dá muito nervoso o começo do filme, ela se portando como um bebê, assim, tipo, muito nervoso. Tu fica, tipo, cara, como. Tu fica em choque pelas atuações da Emma. Ela é a protagonista do filme, não adianta, não, nada supera ela, não tem como, assim. Ela vai muito bem. Muito bem, tipo, nada melhor do que ela. E aí a gente já tava comparando Barbie, né? Barbie tá concorrendo e a Margot não está concorrendo a melhor atriz. E aí tu para pra pensar que, tipo, cara, tanto pra Emma, tanto pra protagonista de Anatomia de uma Queda, são papéis muito importantes. Tipo, não tô falando que Barbie não é e que a Margot não precisou. Mas a preparação pra fazer agora a Bella, que a Emma teve, cara, é muito foda. Toda a parte de falar, de andar, de se portar, é muito fora da curva. Eu acho.
Sim, porque não é só ela falar de um jeito mais infantil e bobinho, não, assim. É a limitação de palavras. É tu conjugar frases de formas erradas, sim, tá ligado? É tu falar, eu acho que a Bella não tá segura contigo, sabe? Tu usar ela como terceira pessoa. Tipo, é muito bom, cara. A atuação dela, e ela chega no final do filme, ela, tipo assim, é super inteligente, tá ligado? Tipo assim, porra, um nível muito alto, assim, de... Claro, ela depois ela vai estudar, né? Vai pra faculdade, assim, pra universidade e tal. Mas é muito impressionante. E sabe o que fica de lado também? Porque realmente ela... entrega muito, mas, porra, o Mark Ruffalo tá muito bom nesse filme. Ele, pronto, junto com ela, eles foram um par de atuação muito bom. Não tô falando que o personagem é legal, tipo, o personagem é um escroto, obviamente, mas ele entrega muito, tá, tá muito engraçado esses dois. Acho que ele é bem forte com o coadjuvante também.
Não sei, pra mim ela ofusca tudo e todos ali, não tava... Eu tava muito preocupada porque ela sofre muito assédio e abuso... e tal, e parecer muito bem. E ele é muito escroto, o personagem dele. Provavelmente ele venha forte pro Oscar e tal, porque foi um personagem muito importante pra história, né?
Tipo, querendo... Sim, ele é bem importante.
Ele talvez, fora
ele
ela...
Ele que move as engrenagens.
É o personagem mais importante.
Bella, sim,
né? Tirando ela, o pai, o noivo ali, são os personagens mais importantes, mas...
Esse cara é bom, na real, né? A história do noivo é muito engraçada.
Né?
O cara esperar por ela e depois espera de novo, e aí... É que é muito impactante porque, tipo assim, tem toda essa questão da humanidade e do que significa ser humano e como é que tu descobre o que tu quer fazer da vida, que eu conhecer o mundo de maneira geral, tá ligado? E aqui tu vê isso, de certa forma, de uma pessoa... Claro, na visão de uma criança, de certa forma, né? Porque o Frankenstein, ele pegou o cérebro da criança. Então, dá pra dizer que de uma visão pura, né? Sem preconceito, sem barreira, sem nada. Tipo, tu vê o que tu vê e tu não tem interpretação. Tipo, não tem preconceito, só vai indo. E é muito louco o jeito que eles retratam a questão do sexo, né? De tipo, tu não saber o que tá acontecendo e só quer fuder, né? Ela passa por isso. Tipo, o início do filme é só putaria. Uma putaria inacreditável, porque ela só quer saber disso. Tem uma frase que ela fala, né? Tipo, por que as pessoas não passam o dia todo deitado fazendo isso? E aí depois, conforme ela vai aprendendo mais sobre o mundo, ela vai vendo que, tipo, tem outras coisas interessantes, tem outros jeitos de fazer as coisas, tá ligado? Eu acho que isso que é muito louco, assim, eu não sei nem o que significa isso, mas é muito louco, assim, tipo, certamente tem um jeito de analisar isso, tá ligado? De tu começar a vida com o sexo, como se fosse, tipo, uma coisa mais carnal, mais primitiva, de certa forma, sei lá, e só se importar com isso, e ao longo da tua jornada ela vai deixando isso mais de lado e começa a ler, começa a aprender outras coisas, tá ligado? Começa a discutir filosofia, começa a se interessar a fazer bem pro mundo, tá ligado? Eu achei muito louco isso. Eu não sei como, mas isso me deixou pensando vários dias depois do filme, assim, tipo, realmente impactado, tá ligado?
Cara, o filme só fala libertação feminina e descobrir o corpo. Se tu parar pra pensar isso... Porque se tu pegar um filme que vai ter um homem fazendo a mesma coisa, ninguém... Tipo, ah, tá, é ok. Fuder pra caralho e aí do nada estudar e virar um grande intelectual. Tipo, ela só tá replicando uma coisa que a gente já tá extremamente acostumada a ver em filme que o protagonista é o homem, tá ligado? E tipo, foda-se, vai estar fudendo desde os 12 anos... E aí não importa como que tá sendo, só precisa acontecer. Ela pega esse papel e aí e ela consegue entender o que ela gosta e o que ela não gosta. É, sim, muito claro isso pra ela. Só que se a gente for comparar, tipo, isso pra homem é muito fácil, é muito comum. Tipo, já sabe o que gosta e o que não gosta e não é criticado sobre isso. Tanto que todas as tretas do filme é por causa de homem. É porque o homem não consegue aceitar que ela é uma pessoa livre e que pode, tipo, tirando o noivo dela, que é o que aceita mais de boa, que é o mais feminista dali da história, tirando ela, o resto todos se incomodam com essa liberdade sexual dela, todos. O personagem do Mark Ruffalo quer casar com ela e prender ela e acha um absurdo ela tá se prostituindo pra pagar conta, tipo... todos se importam com a liberdade sexual dela. Essa é a história do filme. Tanto que o filme deixa de ser preto e branco pra colorido quando ela começa a entender melhor essa questão de liberdade sexual dela. Tipo, que ela pode ser uma pessoa livre.
Na verdade, quando ela começa, quando ela tá sozinha pro filme, quando ela viaja, tá preto e branco, ela fala que vai viajar com o Mark Ruffalo. E a próxima cena, ela fudendo ele em Portugal. E aí fica colorido já, a partir disso.
Sim, liberdade.
É, ela a partir do momento que ela vai viajar do mundo e para de ficar presa. Quando ela sai de casa, na verdade, né? Ela começa a ver o mundo como ele é de verdade.
Sim, sair da bolha e ter liberdade e poder fazer a mesma coisa que outras pessoas e outros homens fazem.
Isso que eu fiquei pensando, eu até tinha te perguntado, tipo, quais são as pobres criaturas? O que é a pobre criatura? Tu acha que os homens são as pobres criaturas?
Nesse filme é.
Eu não concordo com isso, não.
Não precisa concordar. Tô pedindo pra te concordar.
Eu acho que as mulheres podem ser as próprias criaturas. Sim, eu acho que faz mais sentido que os homens nessa narrativa. Mas eu acho que no fim, o filme quer dizer que os seres humanos são próprias criaturas. Todo mundo é fodido, todo mundo é traumatizado, todo mundo quer impor a sua vontade em relação aos outros e se torna uma pessoa ruim, tá ligado? Então eu acho que as próprias criaturas, no fim, é a gente. É o ser humano, no total.
Bem, no fim do dia, sim. Mas no filme, pobres criaturas são os homens. Porque se tu for parar pra ver...
Não, mas pobres criaturas não indica quem tá sofrendo. Quem tá sofrendo no filme são as mulheres.
Mas é que o filme é sobre uma liberdade.
Tá, mas o que te faz achar que são os homens as pobres criaturas?
Porque pra mim é o inverso, tá ligado? Porque na história sempre a mulher é a pobre criatura, pobrezinha. E o cara é quatro e não sei o que. E nesse filme não. Ela ainda sofre, mas ela coloca mais homens pra sofrer do que ela. Muito mais. O médico pai, o noivo, o Mark Ruffalo, o marido lá da doida, ela coloca...
O marido da doida? O general,
é,
no final?
O general.
Ah, mas ela sofre pra caralho. Mostra a realidade das mulheres no prostíbulo ali, elas estão sofrendo também.
Sim, elas estão sofrendo, mas é inverso. O protagonista é mais dela.
É, eu acho que numa somatória, as pobres criaturas são seres humanos, né?
Sim, tipo, se analisar friamente, sim.
Isso que é louco, assim, porque o filme critica o nosso jeito de viver, assim, nossa, a questão da segregação, da divisão de classes. Tu vê isso na pequena cena de Constantinopla ali, mas de certa forma tu tem isso, tá ligado? Inclusive é muito louco para pensar que o filme não, ele toca nisso de forma bem sutil, assim, com o pessoal chamando o Frankenstein de... Inclusive, eles não chamam de Frankenstein, né? Eles chamam de God, né? Com 2D, né? E, tipo, ele é o diabo, é trabalho do diabo e tal. Então, tipo, tu imagina... esse mundo, ele acontece e em algum momento teve um cara que criou uma vida artificial. E aí esse cara é professor de universidade. A criação dele, tá ligado? Olha que loucura esse mundo é.
É um mundo diferente, né?
É, porque é muito louco isso, tu parar pra analisar os impactos que isso tem, sabe? E aí o cara misturando galinha com cachorro com um pato e não sei o quê. É muito louco isso. E não é uma coisa que o filme te taca na tua cara, assim. Ele deixa meio sutil. Ele
justifica, né?
É, ele fala, cara, aconteceu isso, teve o doutor, tu teve a criação viveu, o doutor morreu, e esse é o mundo que a gente vive. E isso eu achei muito louco.
Eu achei incrível, cara. Não é doido pra mim. Incrível, porque o cara é um deus, né? Ele criou ali, ele cria o que ele quiser. Tanto que ele cria depois uma outra...
A guria, né? Ele repete
o experimento da Emma e dá certo, dadas as proporções. Tipo, vai evoluindo.
Sim,
e...
bem mais devagar, mas...
Da Emma, não, da Bella, né?
Sim.
Tipo, não lembro o nome que ele deu pra ela, feliz.
Da outra guria, não lembro.
Não lembro o nome dela. E ele reproduz, então, tipo, o cara é foda, sabe? Só que ele também sofreu pra caralho, porque ele comendo é muito engraçado.
Sim, dá um rotão ali, né? Isso aí é a bolha.
Bolhas, com gástrico, sei lá. Porque o pai dele também usou ele como um experimento.
Sim, tanto que tu vê o diálogo dele é tudo em prol da ciência, tá ligado? Ele sofre em prol da ciência, ele sofreu pentabus em prol da ciência e ele tá de ok com isso, né? Tipo, ele defende o pai dele de certa forma, assim, tipo, falando, cara, ele me prendeu em alguma coisa e...
Uhum.
Cortava os dedos dele, fazia alguma coisa nos dedos dele, né? Que o dedo dele é zoado e tipo, ele, mas tipo... como é que... Ele fala, tá, mas tu não achou isso horrível? Ele, não, mas... Como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia atingir o fim científico se eles não fizessem isso?
O rolê dele ser o Nuco.
É, também. Então, é muito louco isso, essa questão de tudo em prol da ciência, tá ligado? a questão de, tipo, porra, vale tudo.
Sim. E é bem paternal, né? Eu achei que ia ser uma coisa mais sexual entre a Emma e o God ele.
Sim.
Não é. É uma relação muito de pai e filho, filha. E ele gosta muito dela. E ela, apesar dele ter deixado ela trancada, tudo, ela ainda gosta dele. Tanto que ela volta de Paris pra ficar com ele, né? Ela vira médica pra assumir os experimentos dele, tudo. Tipo, ela...
É, no final, quando ela retorna ali pra ver ele morrer e tal, ela não concorda com o que aconteceu, tanto que ela fica puta em descobrir o que ela era a mãe dela, basicamente. Sim. E também é outro conceito maluco. Mas ela meio que entende, então acho que ela entende, tipo, a questão de prender ela dentro de casa, tá ligado? Porque a sociedade não ia aceitar isso.
Aceita, né? Porque ela tá vivendo, né?
Não, naquele momento, tá ligado? Porque, tanto que quando eles chegam lá no parque, que eles vão passear junto com o noivo dela, e chega a gente perto e vê o God, não, vamos embora daqui, que eu sei como é que funciona essa galera, tá ligado?
Ele então... protegeu ela de um jeito muito torto, mas no fim do dia o objetivo era proteger ela e tentar deixar ela mais apta pra viver em sociedade possível, tanto que ele não contesta nada quando ela resolve ir pra Portugal.
Sim, ele fala, tipo, é isso aí.
Não tem o que fazer. O noivo tá super preocupado e ele fala, tipo, tem que ir, não adianta a gente prender ela, não vai adiantar nada. E ela se transforma em outra pessoa depois que ela viaja, sabe?
Sim, eu acho que a parte mais engraçada do filme, que é também a parte que ela mais tá se descobrindo, mas de certa forma sofre abuso também, é a parte de Portugal, tá ligado? As cenas são muito engraçadas, ela discutindo com o cara e ele puto porque ela fudeu com outro maluco, eu acho, uma vez.
Da tatuagem.
Da tatuagem, tem a questão da dança também, a cena da dança, que os caras começam a brigar depois. E, tipo, essa parte do filme é muito engraçada.
Sim, porque ali ela tava fazendo o que ela queria, mas ainda muito presa nele, né? Tanto que quando, cortando a sequência, tipo, eles na Grécia... E aí ela já tem mais consciência de que ele é meio cuzão, assim, e tal. Então, né? Ela perde todo o dinheiro dele.
Eles não vão pra Grécia, na verdade, né? Porque o navio ia pra Grécia, porque eles não chegam lá, porque eles são expulsos em Paris antes.
E aí eles... Paris, tá ligado? Paris é o ponto alto dela. Ela entendendo que, tipo, ela pode ter prazer e ela pode fazer uma coisa só mecânica. E no fim ela não é só mecânica, porque ela... Ela tinha um ritual ali e quem queria ela ia fazer aquele ritual do perfume, da piada e tal. Tipo, ela criou uma mecânica pra não ser um ato mecânico e que ainda fosse bom pra ela.
Sim,
e aí, no fim, ela se relaciona com a filha da dona, né?
Sim, tanto que elas começam a discutir lá. Ela começa a questionar como é que funciona o sistema, né? Por que não muda o sistema e tal. E é a questão de tu ir contra o que a gente vive, basicamente, né? Tu questionar as coisas e... Ah, mas é porque sempre foi assim. É assim que é, porque sempre foi. Não, mas peraí. Se for desse outro jeito aqui é melhor, porque não é assim. E aí as pessoas não gostam de questionamento, sim, né? Porque faz dinheiro... Nesse caso é exatamente isso. Porque afeta o dinheiro que a mulher ganha.
Sim.
Então, tipo, ah, não. É ruim, mas vamos deixar assim porque eu tô ganhando dinheiro, tá ligado?
Sim.
Então, cara, é muito louco, assim. E aí, tu acha que tá tudo resolvido quando ela volta... Aí tem o negócio casar. Do casamento, e aí eu acho muito aleatório esse negócio do general, tá ligado? Mas acho que faz sentido tu trazer essa vida a dela de volta, né?
Porque ela já tinha sido reconhecida, né?
Sim, e ela... É, porque ela em Paris, alguém chama ela pelo nome, né?
Foi, eu acho, em Portugal.
Foi em Portugal?
Eu acho que foi em Portugal, no hotel.
É, foi em algum momento que o personagem do Mark Ruffalo vê ali, e aí depois ele vai atrás, assim. É muito louco, assim. O jeito que ela mata o cara. É muito louco, né?
Ela mata ele.
O cara dá um. Ele ia dar um negócio pra ela tomar
e
lá
ela
que tava.
Dá nele, né?
Isso, ela joga na cara dele e dá um tiro no pé dele.
Sim.
Aí transforma ela. Inclusive, eu achei louco isso, porque o que, que eu achei que eles fossem fazer no final? Eu achei que ela fosse pegar ele e colocar o cérebro do God nele.
Uhum.
Só que no fim ela bota o cérebro de uma ovelha.
Incrível,
que é mais engraçado, mas eu achei que ela botar o do God pra ele continuar vivendo, tá ligado?
É porque o câncer dele não era na cabeça, né? Não, a cabeça dele tava boa, hein?
Sim.
Mas ela tem que ficar olhando pra aquela cara todo dia, tá ligado?
É, não, é só uma coisa que eu pensei, vai ter um corpo novo aqui, parecia... vai fazer isso e eles vão ficar, tipo, fazendo isso vivendo pra sempre, tá ligado? Então isso me surpreendeu, porque no fim uma sociedade é ela, a guria nova que já tá mais mais esperta, né?
Sim.
A guria que ela pegou em Paris.
Pega ainda, né?
É, enfim, ela estava junto. O marido dela, que não sei se vão fazer um trisal ali, como é que vai ser aquela coisa.
Ele tá ali só pela ciência.
E aí é o animal e o bode ali, o general que virou ovelha.
E a empregada ali, que no fim odiava
isso,
ela.
Isso, ela começa a gostar dela daí.
Começa, né, a gostar dela, porque... Era engraçado. É que não ia odiar uma criança de 1,60m fazendo xixi no meio da sala, tá ligado? Tipo, não...
Sim, e quebrando os pratos, né? É, e, porra, azucrinando tudo.
Enfiando uma maçã num lugar não muito...
Sim, essa parte do descobrimento é engraçado também, né? Da descobrir o que, que é o sexo, o que, que é, sim, prazer e, tipo, o que, que tu não pode... Não, tu não pode fazer isso na frente de gente.
Sim, sociedade não vai aceitar,
né? Isso é muito louco, cara. É muito engraçado. Louco.
É, o filme é isso, né? É sobre ela se descobrindo, sobre a libertação de uma mulher numa sociedade que não ia aceitar ela.
E é um filme longo e eu acho que ele utiliza muito bem o tempo. Porque ele constrói muito bem esse personagem.
Demora pra passar,
né? Não, a Bella é muito bem construída. Esse mundo, assim, a relação entre os personagens é muito bem feita.
Sim.
É bem impressionante. Inclusive, tem um vídeo que eu quero ver, que eu não vi ainda, e no YouTube, daqueles canais que pega gente, filme e faz vídeos, que é ela, o diretor e o Mark Ruffalo quebrando, fazendo um breakdown da cena do navio. Eles explicam como é, por que foi filmado, por que foi feito isso, por que foi feito aquilo. Eu não vi o vídeo ainda. Aquela é aquele que ela, o Mark Ruffalo pega o livro dela e joga no mar, tá ligado?
Sim.
Aquela sequência, eles têm um detalhe, tipo, frame por frame, basicamente, do por que foi feito daquele jeito, o diretor explicando e tal. Não parei pra ver, deve ser legal.
É, dançando no navio tem aquela mulher, né?
Sim, a mulher e o cara, né?
A mulher e o cara.
Eles falam que é ali que ela aprende a gostar de filosofia, né? Os, sim, dilemas morais, sim, e tal.
Ela descobriu que tinha mais gente igual ela, que podia ser livre, que ela não precisava depender de um homem pra qualquer coisa. E ali que ela já era uma pessoa muito liberta, assim, não se importava muito. Mas ali ela volta a estudar e o cara super cuzão querendo matar a mulher. Lembra que querendo atirar ela no do navio e, sim, tal, tipo...
Essa cena é muito engraçada, né? Porque a mulher tá tipo, pô, super blasé. Ela tá, tipo, tá,
Vai lá, então.
Não, quero ver...
Quero ver uma tirada aqui, então.
E aí, chega os guardas e, cara, por isso que eu falo, o personagem do Mark Ruffalo tá muito engraçado. Ele é um personagem super cuzão. Mas a linguagem corporal desse personagem, o jeito que ele atua, as reações dele é muito engraçado.
Sim, é. É que só me dava raiva. Eu não conseguia prestar atenção nas... É tipo assim, sim, em alguns momentos é muito engraçado. Pra mim, a cena da briga na dança é muito boa. Ele saindo, sim,
no velho, né?
No velho, e ela bem feliz dançando, uhum, indo embora. Meteu um valeu, falou.
Com outro cara, né? Outro,
sim,
cara
outro
chama.
Casal.
Um casal, chama ela. É muito engraçado, tipo, cara.
É muito engraçado. Eles dançando também é muito engraçado, porque ela é muito disruptiva. Muito,
sim, disruptiva. Ela. Tu vê que ela não tem tanta noção do corpo dela.
Não, e ela não
do
tem.
Do jeito que se move e tal. E parece que ela vai meio que no automático, assim. Ela vai fazendo os movimentos e tal.
E ela não tem problema de ser julgada.
Não, zero.
Zero, tipo, ah, que bom, nunca mais vou ver essa gente, sabe? Tipo, ela deixa os pensamentos intrusivos da cabeça dela, tipo, ah, por que não? E é isso, aí sai dançando bem doida, usa uma sopa muito diferente pra época, o que se for comparar com as pessoas, as mulheres que estão no mesmo takes que ela usa uma sopa muito diferentona. Ela me lembrou muito as sopas da Arlequina. Nada a ver. Sim, a parte dos vestidos com várias, sim, camadas. Uh-huh. Uma coisa mais.
Do segundo
esquadrão
suicida.
É, o do segundo. É, até a de. Não, é mais acho que é do segundo mesmo. Aquele vestidão vermelho da Margot.
Né? Sim.
Tipo, cara, me lembrou aquilo, tá ligado? Porque é muito liberta. Ou uns vestidos, tipo, mais curtinho.
Uh-huh.
E tal, mas bem leve, assim. Tipo. É capaz de ganhar figurino, tá?
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Correndo, mas é capaz de
ganhar. Ganhou o melhor filme. Ficou surpreso ou não?
Não.
Acho que ganha melhor filme. Tu acha que se ganhar melhor filme é justo?
Ah, com certeza, com certeza. A gente sabe quais filmes não vão ganhar.
A gente sabe, né?
Sabe.
A gente não viu tudo ainda, né?
Não, mas a gente sabe.
A gente sabe o que a gente sabe até agora, que a ficção americana não ganha.
Não ganha.
E Barbie não ganha.
Barbie não ganha. Eu acho que Oppenheimer não ganha.
Não sei, tá? Oppenheimer é tecnicamente muito bom. Então isso pesa bastante no Oscar.
A não ser que eles precisem dar pro diretor, porque, meu Deus, ela tá morrendo e não, sabe... Tem isso.
O Nolan, não. O Nolan não tá morrendo.
Não sei. Eu não sei nem quem é o diretor, pra gente ter noção.
É o Nolan? Foda-se,
não me importa. É só porque eles têm o Oscar, tem esse rolê de...
Não, tô falando de filme.
Não, mas eles fazem isso, mesmo com o melhor filme, se o cara não tá, eles fazem. É isso que eu tô falando. É tipo, eles gostam de fazer isso. Mas não ficaria surpresa. Eu acho que é ali um dos top 3 pra ganhar, sabe? Eu acho que, tipo, Maestro, Assassino da Rua das Flores, sabe? Não são filmes... E eu acho que entra um pouco de hype também. Esse filme deu muito certo no Brasil. Tipo, as pessoas estão... Demorou pra estrear no Brasil, mas, tipo...
Parecia que não ia vir, mas
parecia que não ia vir, veio. E veio na semana que o ingresso tava R$12. Sessões no Brasil esgotadas. Aí a gente discute. O problema é que as pessoas não querem mais o cinema? Ou porque, tipo, os ingressos é R$80? E aí quando tá R$12, as pessoas realmente vão, sabe? Tipo,
sim.
Os cinemas esgotados numa leva de filmes ruins. Ou talvez Pobre Escritura seja o melhor que tem no cinema atual. E, tipo, todos esgotados. Todos. Então eu acho que isso acabou trazendo muito. E, cara, é a Emma, né? Todo o resto. Muito boa no que ela faz. Muito boa.
É, e tu tem que estar afim de ficar pelado, né? Porque não, coisa que... de cena que ela aparece pelada.
E a preparação pra isso, tá ligado? Tipo, o quão difícil foi se preparar e fazer os trejeitos de uma criança, de um bebê, de uma criança. Claro, ela escala de aprendizagem muito rápida, parece a Renesme pra mim, tá ligado? Tipo, a vibe de Crepúsculo, que cresce muito rápido, se desenvolve muito rápido. Por quê? Não sei, mas o cara mesmo, o noivo dela, médico, fala que tipo, a aprendizagem dela é muito acima. Então, tipo, tu tem que aprender tudo isso. Isso é muito difícil. Muito difícil.
Sim.
Muito difícil. Preparação é muito foda.
Isso, né?
Acho que sim. Vai ter
notas?
Filme.
Notas? Damos notas?
Ah, pra mim é 9, né? Eu gostei 9? Muito do filme.
Eu acho também, cara. É um filme muito maneiro de se ver, assim. É um filme bem diferente.
Eu acho que a gente assistiria ele de novo, sabe?
Sim. Eu gostei, cara. Acho que vale assistir quem tem a chance de ver no cinema ainda ou depois que sair no streaming. É da Disney o filme, né? Não sei se vai pro Disney Plus, porque putaria, né? Não sei se o Disney Plus tem essa...
Não, vai pro Star Plus.
Mas é que a Star Plus vai parar de existir, né? No mês 6 vai virar tudo junto. Então vai ter que ter...
Ah, vai tá, então foda-se.
É, em algum momento vai ter que ter. Mas é, vai...
Ah, mas
vai demorar pra ir. É, vai ser no mês...
vai demorar pra entrar.
Sim, vai. Vai demorar ainda. Porque até sair do cinema... E foi... Pelo budget, foi um sucesso de bilheteria.
Não sei qual foi.
É, foi bem baixo o budget. Não, o orçamento não foi alto.
É porque é muito fundo ver azul. Figurinos muito bons. Personagens muito bons.
Atores caros,
mas... É que era... Lembra a discussão que a gente tava tendo no começo do filme se era um filme...
Mas, 35 milhões de orçamento.
É pouco. Eu lembro da discussão que a gente tava no filme se a gente classificava ele como independente ou não. Não, ele não é,
não,
um filme
não é independente. É que ele não é independente, mas ele não é blockbuster. Ele é só tipo
é um filme... É que blockbuster vai ser sempre filme da Marvel.
Não, não necessariamente. Mas sim, um filme da Marvel é um blockbuster.
Isso não é um blockbuster, mas não é um filme independente. É isso que eu quero dizer.
Não é.
Então, mas ele é muito bom, assim. Cara, vale muito a pena. Tipo, eu não vi ninguém falando mal desse filme. É meio doido, porque... Realmente, as pessoas não são muito fãs de filme de Oscar e tal. Mas, tipo, as pessoas são muito dispostas a ver esse filme, entender ele e tal.
Ó, 35 milhões de orçamento, como eu disse, tá beirando 100 milhões no mundo. Na bilheteria mundial. Só no doméstico, nos Estados Unidos, foi 33 milhões. E ainda tá em cartaz, né? Então vai pra uns 120, talvez, alguma coisa assim. Tipo. Acho que tá.
Eu acho que não tá.
Não, em algum lugar do mundo deve estar.
Ah, tá. Lugar do mundo sim, mas acho que nos Estados Unidos não mais.
Então vai bater os 100 milhões ali, que, pô, é o triplo do que foi. Então é...
Tá justo.
É lucro, sim. Basicamente. Tu bota ali marketing e cinema, isso é lucro. Terminamos por aqui, então?
Ah, terminamos.
Até o próximo episódio, então, meus amigos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify e, se possível, avaliar a gente. Que ajuda bastante a recomendação. Beleza? Vamos!